Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse no seu discurso do final de ano que chegou a altura de se acabar com a crise política que dura há mais de 2 anos naquele país e, segundo suas palavras, a solução é interna para alcançar a reconciliação. Um discurso que foi bastante criticado pela oposição do país. E é sobre este discurso que convidamos nesta agenda africana o jornalista e escritor guinense António Soares Lopes Júnior, simplesmente Tony Checa, para fazer o seu comentário em relação à situação política da sua Guiné-Bissau.
Eu diria que o ano começa como acabou. Um desentendimento geral, um sucessivo adiamento do país e não há indícios, não há sinais positivos que nos façam crer que este novo ano venha a ser o início de uma estabilidade política que possa conduzir o país no caminho de desenvolvimento. Isto porquê? Porque, na verdade, quando se falou, quando houve o Acordo de Bissau e se avançou para o Acordo de para Conakry, onde se estabeleceu um novo acordo, chamado Acordo de Conakry, pensou-se que o país estaria exatamente a ultrapassar uma fase difícil, que se iria reencontrar logo a seguir para, enfim, conseguir essa estabilidade tão almejada e que tão sucessivamente também adiada, como já disse. Neste momento, depois da muja em que os países da CDAO, em que a Guiné-Bissau, pelo menos pelas declarações, acatou os princípios que nortearam o acordo de Bissau e de Conakry, eis que o Presidente da República introduz um elemento novo, um instrumento novo, que é o roteiro. Ora, o acordo de Bissau e o acordo de Conakry juntos são um roteiro que foi aprovado. Portanto, não me parece que haveria necessidade de novas consultas, novas cláusulas, novas exigências, uma vez que estava tudo já contemplado. Só tinham é que, de facto, as partes envolvidas, os partidos da oposição e o Presidente da República aceitarem o cumprimento da implementação do que tinha sido já decidido e várias vezes reiterados como o caminho a seguir. Portanto, esse era o roteiro a seguir. Naturalmente que os partidos da oposição, com o Centro Parlamentar e outros, não aceitaram esta situação, que mais parece uma tentativa nova de adiar a implementação do Acordo de Conakry. De início pensou-se, quando as delegações seguiram para Conakry, que o próprio PGC não estaria à vontade para as decisões que pudessem sair de Conakry. Entretanto, depois das negociações, depois das decisões, viu-se que, afinal, o partido no poder, porque tinha ganho as eleições, estava na disposição de acatar as decisões de Conakry, que seria mais ou menos o respaldo do acordo inicial. Portanto, não há indícios nenhuns que, de facto, a situação possa vir a melhorar com este novo ano. Põe-se a questão das eleições. As eleições antecipadas poderiam ser um caminho, uma saída para a crise, mas não me parece, muito embora neste momento a própria oposição, os partidos democráticos reunidos, propuseram já ao Presidente da República que ele próprio aceitasse a antecipação das presidenciais e que se fizesse então aquilo que é do seu agrado, que é eleições gerais, portanto, tanto as legislativas como as presidenciais, já em 2018. Bom, segundo os círculos próximos da Presidência da República, parece-me que a antecipação das presidenciais não é coisa que agrade o Palácio da República. Portanto, em menos de 3 anos, pouco mais de 2 anos, a Guiné-Bissau vai já a caminho deste primeiro-ministro. E hoje as acusações que surgem de vários quadrantes, não só políticos, mas de certos setores da vida intelectual guineense é que, na verdade, o Presidente da República acaba por assumir ele próprio a presidência do Conselho de Ministros, sendo ele o verdadeiro chefe do governo. Então, perante este impasse, leituras tão diferentes, tão dispares, nada, por mais otimista que nós sejamos, nada nos faz crer que será este o ano do novo arranque da Guiné-Bissau, depois da grande façanha, do grande êxito que foi a mesa redonda de Bruxelas, e que deu um sinal, sim, aí nessa altura, um sinal positivo, que o país poderia então enveredar pela via do desenvolvimento. Foi o fracasso, por causa do desentendimento entre o Presidente da República e o Governo do PSDC, e já vamos, portanto, já lá vão 5 primeiros ministros e aí deslumbra-se o 6º. Aliás, basta só que se observo aquilo que foi o acordo de Conakry para se pensar que o novo primeiro-ministro poderá, portanto, estar a caminho, caso, de facto, consiga o entendimento e o consenso necessários.
Por detrás deste jogo todo político, não será que o Zé Marivaz está preocupado apenas em continuar no poder e esta questão da democracia não lhe interessa, de facto? Qual é a sua interpretação disto?
Bom, se nós formos analisar friamente as atitudes, comportamentos, tudo o que tem acontecido, as razões de toda esta crise, que aparece precisamente logo a seguir à vitória retumbante da Guiné-Bissau na mesa redonda, e os sucessivos primeiros ministros, os sucessivos governos, os sucessivos impasses, os adiamentos, há sempre uma razão nova para adiar, há sempre uma razão nova para deixar para depois as decisões. Podemos perfeitamente abraçar essa ideia de que o Presidente da República, na verdade, só quer ganhar tempo para que, logo que tenha as condições reunidas, portanto, as condições políticas, as condições económicas, financeiras, possa, de facto, então, ele sim, agendar as eleições, partindo de um pressuposto que ele estaria em condições de continuar no poder para um segundo mandato. Coisa que vários setores, inclusive Paulo Gomes, o economista, Paulo Gomes foi alto funcionário do Banco Mundial e o terceiro mais votado nas últimas eleições presidenciais, nega redondamente e diz que Mário Vaz, além de ser um presidente ausente, além de ter levado a Guiné-Bissau a deixar de fazer parte da agenda política internacional por ausência, por não estar presente, por não ter opinião, por não influenciar a própria, essa mesma agenda, então é possível que Zé Mário Vaz, neste momento, não esteja nada interessado nas eleições para já, a não ser que ele, de facto, como eu disse, consiga reunir os pressupostos necessários para uma nova vitória. Já que essa vitória seria difícil, uma vez que tudo faz crer que o PSDC já não voltaria a apoiar a candidatura de Zé Mário Vaz.
Por outro lado, afirma que a solução para os problemas da Guiné-Bissau será interna, mas em 2 anos internamente não se conseguiu e foi essa a razão que se foi para a negociação com outros países amigos da Guiné-Bissau e neste momento diz que a solução pode ser interna. Isto passa por um populismo.
Pois, quer dizer, é mais uma forma, é agradável, de facto é agradável, é politicamente correto dizer-se que o problema de um país resolve-se dentro desse país. Portanto, é uma verdade de lá para isso, quer dizer, não há nada a obstar isso. Só que a forma como chegou a esta crise, como ela se vem agudizando, mostra que a crise foi criada dentro da Guiné-Bissau pelos principais protagonistas, os principais atores da vida política. E aqui a grande responsabilidade recai sobre a figura do Presidente Diomava, que hoje, decorridos mais de 2 anos depois de ter derrubado o governo do líder do PSGC, Domingos Simões Pereira, não apresentou nenhuma razão forte, não justificou em termos até do judiciais qualquer falha grave, qualquer ato de corrupção à política, económica, qualquer coisa de facto que levasse o cidadão guineense a perceber e a entender e a compreender exatamente a razão do afastamento do líder do PSGC, que ganhou as eleições, não só ganhou as eleições, como essa própria liderança acabou por apoiar a candidatura Zé Mário Vaz, que, ao assumir o poder, na linha daquilo que tinha, foi a campanha política, a campanha eleitoral, ele disse que jamais com ele o governo do PSGC, o governo do seu partido, seria derrubado e afastado e que a Guiné-Bissau ia ter um governo até ao fim da legislatura. Nada disso aconteceu. as querelas foram sendo criadas, criou-se um impasse, um imbróglio imenso, não se conseguiu resolver internamente, não obstante as várias intervenções das organizações não governamentais, organizações sociais, religiosas, as forças vivas da nação, e teve que se recorrer, portanto, até com o beneplácito, a bênção do presidente José Mário Vaz, ao plano externo. Portanto, é daí que surge depois o acordo de Conakry com as suas decisões, que até agora têm sido sucessivamente adiadas pelo próprio presidente José Mário Vaz.
Neste momento, a Guiné-Bissau vive uma guerra de palavras. Isto poderá transitar para um ambiente violento? Qual é que é o teu vaticínio?
Bom, o que se pode dizer, na verdade, é que, portanto, enquanto as coisas estiverem, por mais negativas que sejam, e são negativas, são perigosíssimas para a Guiné-Bissau, porque se trata do adiamento do desenvolvimento do país, a verdade é que o país está cada vez mais pobre. É verdade que os problemas na saúde subsistem, na educação, infraestruturas, equipamento, energia elétrica. Quer dizer, há um certo caos naquilo que se possa, dos elementos que podem ser colocados numa bitola de leitura sobre o desenvolvimento do país. O país tem sido adiado e, na verdade, que os problemas amontoam-se. E não há quaisquer sinais de que eles possam ser resolvidos. A situação macroeconómica, de facto, não significa de forma nenhuma, nem longe, nem de perto, que o país esteja melhor, que as pessoas estejam a viver melhor. A maioria das pessoas estão cada vez mais pobres, estão a viver abaixo do limiar da pobreza, e há uma pequena elite, muito pequenina, sobretudo aquela elite que tem vindo, que está mais próxima da presidência da República, que tem estado a ver as suas vidas melhoradas. Na verdade, a população guineense está mais pobre, os déficits de diálogo, os déficits de política, de pensamento, de contribuição da sociedade guineense são enormes. Portanto, não me parece, de facto, que se possa caminhar para uma mudança neste início do ano, a não ser que, de facto, se consiga fazer o próprio Presidente da República perceber que não tem alternativas nem internamente nem externamente. Portanto, é preciso que a Guiné-Bissau seja recolocada na agenda da política internacional, que faça valer, portanto, os seus pontos de vista e que jogue no bom sentido, que atue, portanto, de uma forma clara. Não pode haver cooperações simuladas, fora daquilo que são as normas internacionais que regem tudo aquilo que é o direito internacional, a convivência política, a convivência democrática, porque senão, quer dizer, vamos caminhando cada vez mais para o lodaçal, o que é muito perigoso para a Guiné-Bissau, sobretudo se analisarmos e colocarmos a Guiné-Bissau nesse contexto geopolítico, portanto, o que ele representa e a forma como ele está inserido na África Ocidental, naquela sub-região, uma vez que, portanto, toda a gente já se apercebeu que o mal-estar da Guiné-Bissau significa, portanto, um perigo para os países vizinhos. Portanto, não me parece, não obstante, ultimamente, nos últimos tempos, desde que houve as eleições, que os militares se limitaram aos quartéis, pelo menos aquilo que se pode ver, não tem havido uma intervenção clara, mas, pronto, diz-se de fontes mais ou menos autorizadas que as chefias militares estão perfeitamente em sintonia com o Presidente da República, por mais que não seja, porque é ele, de facto, que é o comandante em chefe das Forças Armadas e, neste momento, estão obedientes e aceitam e reconhecem, portanto, aquilo que é a liderança do primeiro magistrado da nação. Até quando irá isto acontecer e irá prevalecer, ninguém sabe, não é? Agora, seja como for, e esperemos que essa calmia, esse entendimento que tem vindo a prevalecer nos quartéis, prevaleça no bom sentido e que não significa que as Forças Armadas também tenham que apoiar atitudes antidemocráticas e, sobretudo, anticonstitucionais.
Conversamos nesta agenda africana com o escritor e jornalista guinense António Soares Lopes Júnior, Tony Checa, sobre a situação política na Guiné-Bissau, um país que começa o ano com um discurso controverso do presidente José Mário Vaz. Foi a Agenda Africana, aqui na Voz da América, com Amêncio Miguel. Até a próxima semana.